a todos e bem-vindos ao Chipado, podcast oficial do Chipo. Hoje de volta após uma breve pausa para o feriado de carnaval. Alguns diriam então que hoje o primeiro real Chipado do ano, que o Brasil, vocês sabem, só começa na segunda-feira depois do carnaval. Para falar comigo aqui dos últimos dois episódios da Last of Us, do sexto e do sétimo, também fazer um rápido comentário sobre o filme que deve ganhar o Oscar, ou melhor, que provavelmente vai ganhar o Oscar, a gente vai saber se ele deve ou não quando ele me disser o que ele acha, porque é Bruno Silva está aqui comigo.
Eu tô aqui me segurando pra fazer a piada, não fazer a piada do Feliz Ano Novo, eu tô me segurando muito, gente, eu vou dizer pra vocês, mas...
Se você...
Droga,
se
Feliz
você
Ano
fizer...
Novo, pessoal, é isso.
É, eu ia... Bom...
Ah, é mais forte que eu, mais forte... O DNA de tiozão, ele tá aflorando cada vez mais, cara, eu tô preocupado com isso.
Eu ia dizer, quando você fizer a piada, você envelhece 5 anos, então...
Ah, é, exato, exato.
A escolha foi feita.
É, tem como, mas mais forte que eu.
E também aqui comigo está... Mais uma vez, retornando para o Chipado, onde ela já fez um impacto logo de cara. Bruna Nóbrega, tudo bom, Bruna?
Olá, pois é, impacto logo de cara, obrigada pela recepção. Agora fico aqui, pra sempre.
Fica aqui pra sempre. Tá certo, então. Bom, pessoal, a gente acabou não fazendo um podcast semana passada, eu até falei no podcast retrasado, ou melhor, o último que saiu. Semana que vem a gente volta com The Last of Us normal e tal, esquecendo completamente de que era um grande feriado e por conta disso nós acabamos não fazendo o programa, tá? Foi por isso. Então a gente acaba, vamos matar aí dois episódios de uma vez e falar do sexto episódio do The Last of Us, que é o episódio onde a gente foca bastante ali no Joel reencontrando com o Tommy, o irmão dele, e no sétimo episódio, que foi a adaptação do DLC Left Behind, que conta como a Ellie foi mordida, né, e a história dela com a Riley. Bom, vamos começar com o sexto. Bruno, você tem o que a dizer sobre o sexto episódio do The Last of Us, você que tem feito as nossas críticas e tudo mais.
Eu acho que isso se aplica ao sétimo também, né? Porque eu acho que talvez estes sejam os dois episódios da série que mais se beneficiam da passagem do tempo. Porque são dois episódios, né? É o momento da história em que o Joel e a Ellie eles chegam na comunidade de Jackson. Isso. Que é onde o Tommy, o irmão do Joel, tá vivendo, né? Eles brigaram, se separaram, ele vai parar nesse lugar. E o Joel meio que sabe onde ele tá, mas ele não sabe exatamente como é o lugar, então... O Joel e a Ellie descobrem Jackson junto com quem tá assistindo. E eu acho que esse foi um dos episódios que mais se beneficiou dessa passagem do tempo, porque Jackson é um cenário super importante, né? É um local e uma sociedade super importante no Last of Us Parte 2, né? O segundo jogo da série, a continuação do The Last of Us. E, cara, muitos desses elementos, eles aparecem já nessa adaptação da série, né?
Olha,
a vila, a cidade,
apareceu
pessoas...
Até... É, apareceu até fãs dos jogos identificaram uma certa aparição ali que certamente vai ser importante no segundo jogo.
Exatamente, e é um tipo de coisa que era praticamente impossível do primeiro jogo ter, porque essa cidade, ela entre aspas, não existia no Last of Us 1. Eu até peguei pra rever a cena no jogo e ela é muito diferente, porque muito diferente. Eles não chegam nem a entrar na cidade, eles ficam só na usina, né?
Numa represa.
A represa, exatamente, o grande lance do lugar... É que Jackson tem energia elétrica, porque tem uma usina hidrelétrica que dá, isso, né? Eles conseguem reativar e aí agora todo mundo pode desfrutar.
Cara, eu não tinha pensado nisso, é verdade. Eles não entram na comunidade, é verdade.
Não entram, eles só ficam na usina e depois eles vão embora. Né? Então, por que, que eu tô falando tudo isso? Porque o grande momento desse episódio, a grande coisa da história, né? E aí a gente já entrando um pouco em termos de spoilers. É um diálogo muito tenso entre o Joel e a Ellie, no qual... existe uma chance real dos dois se separarem. Né? O Joel quer entregar a Ellie pro Tommy, que já tinha sido um vagalume, e falar, não, com o Tommy você vai estar mais seguro e tal. E isso ativa na Ellie um sério trauma de abandono, que a gente descobre por que ele existe no episódio seguinte. E isso é uma cena super tensa, em que ela, inclusive, fala pro Joel que ela sabe que ele teve uma filha, que era mais ou menos da idade dela, né? É um momento de virada na relação entre os dois. E enquanto que no jogo, né, na versão original, apesar dessa cena ser muito significativa, eu acho que a série, por ter todos esses elementos novos à disposição, eu acho que ela constrói muito melhor. Uma coisa que eu achei muito interessante na construção do Joe é o fato dele ter tanto trauma com isso que ele tem crise de pânico, né? Você vê que à medida que ele vai se aproximando da cidade, ele começa a ter várias crises de pânico.
Também um elemento novo, né? Que não tem no jogo.
Dele, com a mão no coração, virou até meme ele lá todo... É.
Ele segurando na árvore e aí o meme dizendo que era o homem e a sua árvore chorando porque não são aceitos como casal pela sociedade. Não, de fato, foi muita adição nova, mas o que é que você acha, assim, que foi... Você acha que você sentiu um desenvolvimento ali em Jackson que talvez destaque, assim, em relação a outros coadjuvantes que apareceram rápido, assim, ou dentre eles, você acha que, sei lá, se a gente comparar com o Harry, o Sam, ou com o Bill, ou com a Tess, que não foi tão marcante, assim, de cara?
Eu acho que não, eu acho que foi uma decisão correta, na minha opinião, né, eu não acho que ele teve tanto destaque. Até porque, né, sabendo como a gente conhece a HBO, essa série já fez sucesso, já tá renovada. A gente vai ver The Last of Us Part 2 na série da HBO. Então, aquele lugar e aquelas pessoas, elas já vão ter tanta importância...
Vão ganhar a chance de brilhar,
temporada,
né?
Que eu acho que não precisava ter isso agora. O que eu acho que foi uma decisão muito correta é que eles pegaram todos esses elementos novos, eu acho que eles tornaram uma cena que já era muito boa, muito importante, que é esse diálogo do Joel com a Ellie. Melhor ainda, eu acho que essa cena fica melhor por todo o contexto que é apresentado. É o Joel tendo essa coisa, uma cena que eu achei muito importante. Inclusive, houve uma reclamação muito recorrente nesse episódio, que é uma cena que não existe na série que tem no jogo, que é o Tommy falando com o Joel que, eu voltei na onde a gente morava, né? Eu voltei lá pra ver se achava alguma coisa, já tinham roubado tudo, mas eu consegui ressalvar uma foto, que é uma foto do Joel com a filha dele, com a Sarah. E não tem essa cena, não tem foto, não tem nada. Mas, cara, a cena que a série substitui, né, o que tem na série, eu achei tão melhor, tão mais impactante, que é uma hora que ele tá chegando na vila, e aí ele olha, o pessoal tá prestando atenção numa árvore de Natal, uma coisa, e ele vê uma moça com o mesmo cabelo da Sarah, mais velha, e aí ele tem uma alucinação achando que é ela, e de repente a menina vira, e não apenas não ela, como a menina tem uma filha, então tipo, ele percebe, cara, passou tanto tempo, tipo, eu já poderia ser avô, tá ligado? É. E aí ele começa a ter um piripaque, um negócio que ele realmente fica com medo do que pode acontecer com a Ellie, por conta disso e tal. E eu achei essa cena tão melhor, é tão mais impactante, é tão mais forte pro Joel como personagem, que, tipo, eu realmente olhei essa crítica e falei, gente, é sério, cara, o jeito que a série faz isso é muito mais bem desenvolvido, sabe?
Eu achei bom, eu acho que ele é um episódio que, sem dúvida, se beneficia, como você falou, pela passagem do tempo, eu achei, porque a gente agora encontra o Joel e a Ellie num nível, assim, de química e de aceitação um do outro muito maior, né? Porque, em teoria, passaram semanas, se não meses ali do último episódio do Henry e do Sam pra cá. E eu gostei bastante disso. Eu gostei bastante de ter tido um episódio que não se preocupa mais em criar tensão entre o Joe e a Ellie, porque agora já passou tempo suficiente, eles já passaram por experiências suficientes pra serem amigos ou basicamente família, né? Como a gente vê que tá criando essa relação de pai e filha. E foi ótimo pra mim poder ver o Pascal e a Ramsey brilharem. E eu gostei, também é uma questão do jogo, né? Mas eu gostei que eles foram econômicos com a questão do hospital ali, né, da universidade do hospital, que no jogo é uma cena de ação muito grande, e eu acho que The Last of Us jogo, e até eu acho que a série também, cara, pra mim as melhores cenas não são cenas de ação, não são tiroteios, não são nada do tipo, pode ser cenas de tensão, claro, mas mais assim, é mais focado nas pessoas mesmo. Então eu gostei que foi econômico, o episódio deu um certo salto ali em relação a coisas que acontecem no jogo, que eu acho que foi bom. Eu acho que eles estão sabendo cortar as gorduras corretas e adicionar as coisas corretas. Uma coisa que definitivamente eles não cortaram foi depois do flashback da Ellie. Mas eu vou passar pra você, Bruno, antes de falar disso, pedir já pra você dar aí... Obviamente, sua perspectiva é outra, você não jogou o jogo, eu acho que isso é muito valioso pra gente ter essa perspectiva. O que é que você achou do episódio 6? E depois, já passando pro episódio 7, o que é que você achou lá da visita da Ellie e da Riley lá pro shopping?
Boa, é legal ter a visão de vocês, porque sempre é uma comparação com o jogo, né? Que eu não tenho nem noção.
É inevitável assim pra gente,
Eu imagino, total. Mas uma coisa que eu acho legal falar é que a gente tinha comentado sobre os episódios anteriores que tudo era muito rápido, assim, a gente conhecia uma história que ia acabar porque acabou, eles não vão mais voltar. E aí, em compensação com o Jackson, é uma coisa que eles apresentaram e a gente sabe que vai poder ver no futuro, vai poder desenvolver, isso, e que sabe que tem um potencial muito legal aí. Então eu gostei de conhecer mais uma comunidade, mais um modo como eles conseguem sobreviver em meio a tudo que tá acontecendo.
E é a primeira vez que a gente vê uma comunidade saudável, né? Porque lá em Boston, onde começou em Kansas City do Henry do Sam, definitivamente as coisas não estavam boas.
A gente pode falar rapidamente sobre o comentário da série como o único lugar funcional no pós-apocalipse é um lugar onde tem comunismo?
Isso é muito legal, quando eles falam essa piada, é muito bom. Esse comentário foi genial.
E o Tommy, como bom texano, não querendo dizer que é...
Ele não quer admitir, né?
Cara, foi muito bom, muito bom.
Não, é muito legal ver como funciona. Então, acho que foi uma boa apresentação. Não precisou entrar em detalhes, mas já mostra que tem um potencial aí pra desenvolver no futuro. E você tava falando sobre essa relação do Joe e da Ellie, da passagem do tempo. Eu gostei muito da cena deles no cavalo, andando, fazendo a viagem. Porque vai trazendo vários comentários ali, muito simples, de conversas aleatórias sobre eles, assim. Mas que você vai vendo como a relação vai se desenvolvendo, como eles vão criando mais essa familiaridade um com o outro, né? E é legal acontecer também essa cena depois da grande briga que eles tiveram, porque foi um momento definitivo ali de entender agora que os dois sabem muito sobre os traumas um do outro e que eles sabem as visões que eles têm ali, mas eles decidiram continuar juntos e seguir mesmo com isso. Então, achei bem legal esse desenvolvimento do sexto episódio. E aí a gente acaba com aquele cliffhanger no final, meu Deus, o que aconteceu? E aí eu já, depois com o trailer do sétimo, eu já falei, nossa, e aí a gente ainda não vai ter um final tão certinho, porque o sétimo episódio é total focado na Ellie. Mas é legal porque a gente já sabe os traumas do Joe, e agora a gente tem o sétimo episódio pra entender um pouco mais do passado da Ellie, a importância, né, e como ela se sente em relação a tudo. E várias coisinhas que vão aparecendo durante a série, tipo, ela já segurou numa arma antes, já presenciou morte de certa forma, e aí a gente vai entendendo no sétimo episódio, que é muito fofo, é muito bem desenvolvido, né? E a atriz que faz a Riley, que é de Euphoria, eu esqueci o nome dela agora, mas ela é muito boa também.
Storm,
né?
Reed é o nome dela.
Isso, é Storm Reed. Que, enfim, e a relação das duas, e a química ali, como vai desenvolvendo. E é simples, mas eu acho que já entrega muita coisa legal.
Ok, e aí, bom, vamos falar disso então, né, do flashback, vamos falar aí do Left Behind, que é como se chama no jogo. Eu nem vi qual foi o título que eles botaram no episódio. Foi Left Behind mesmo, Bruno, que colocaram?
Eu estou abrindo aqui o HBO Max neste exato momento pra dar...
Tá certo. Bom, mas enquanto ele olha, Bruna, vamos lá. Você não esperava esse episódio, do nada, um negócio voltando no tempo e falando da Ellie. Logo antes, né, dela conhecer o Joe, mostrando como que ela foi mordida, mostrando também o relacionamento dela com a Riley. O que é que você achou desse episódio? O que é que você tem a dizer aí sobre o passado da Ellie?
Ah, eu achei muito lindo, eu acho que é o que eu falei, eu acho que explicou muita coisa em relação a ela e comentários que ela já tinha feito no passado, e eu acho que foi muito simples ali de eles fazerem, mas eu acho que tem muita importância, sabe, pra gente entender a personagem e entender também a decisão dela, né, porque a gente vê no começo do episódio o Joe fala pra ela ir embora, ir buscar o Thomas, se salvar. E aí ela tá indo embora, e aí vem esse flashback. E depois é o que é a importância dela entender que ela não vai abandonar. Ela não vai desistir, porque é a lição que a Riley ensinou pra ela. Elas não vão desistir. Então, e aí volta e ela vai arranjar o que for pra deixar o Joe vivo. E, enfim... dá até uma aflição, né? A cena dela costurando. Jesus Cristo, é muito bem feita. Eu fiquei... Dá uma super aflição, mas ela vai lá na garra e consegue, aí você entende muitas coisas, enfim, a cena do carrossel e os detalhes simples, né, de achar diversão num shopping, e mostrar, ela é criança, apesar de tudo, elas estão ali falando de fugir, tá com uma arma na mão, mas ela se diverte com o carrossel. Então, é simples, mas eu achei muito bonito.
É isso, o episódio chama mesmo Left Behind, né, na tradução português, O Que Deixamos Para Trás. Okay. Esse é um dos episódios que eu acho que... E eu, né, sem tentar entrar muito em terreno de spoiler, né? O jogo, ele começa a chegar nesse momento do encerramento em que a história, ela começa a ser contada com menos agência do jogador, né? Então eu acho que a tendência aqui é a gente ver cada vez mais episódios parecidos com o jogo. Eu acho que o Left Behind, ele é basicamente o que a gente já viu na obra original, replicado em um novo formato, obviamente com algumas adaptações, né? A gente tem uma série de sequências de ação nesse momento, da Ellie protegendo o Joel dos bandidos, que na série eles simplesmente cortaram isso fora e tinha que ter
Graças
feito mesmo.
Graças a Deus. É horrível ali.
Exatamente. Né?
A pior coisa... Bruno, eu sei que você não tem o contexto do jogo, mas a pior coisa dos dois jogos da Last of Us... nesse extrazinho do Left Behind, porque eles cortam entre o flashback e a Ellie protegendo... Que tem, vamos dizer que no jogo tem mais do que só aqueles quatro caras no hospital. E aí o resto da galera vai atrás de matar o Joe enquanto ele tá machucado. E aí você tem uma parte do jogo que é só ela atirando na galera. E é muito, 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 muito inferior a todo o resto de The Last of Us. E, felizmente, eles cortaram de cara.
O foco é justamente no último encontro entre a Ellie e a Riley. Eu gostei que eles expandiram um pouco essa situação da Ellie, né? Aquele comecinho que ela tá na escola, e aí ela briga com outra menina, e aí aparece o cara lá que é tipo o bedel do seu diretor da escola, e falando que, ó, você tem um futuro, não desperdiça. Aquele discurso clássico, assim, eu achei legal que você teve esse contexto. É sempre bom lembrar que tem um quadrinho do Last of Us que é mais ou menos essa parte, né? Acho que o Jacobs foi até buscar, pra quem tá, no, né, tá só ouvindo, ele foi buscar o quadrinho aqui pra mostrar. Que é justamente esse pedaço da série, né?
Eu nunca abri, ele tá no plástico.
Tá lacrado, ainda. É exatamente isso, que mostra como a Ellie e a Riley viraram amigas, mas o fato é que elas são muito amigas, né, e eu acho que a série, ela é muito boa nesse sentido, porque justamente como a Bruna falou, né, esse grande arco definidor da Ellie como personagem ao longo do Last of Us, tirando obviamente a questão da imunidade, é como ela é essa criatura, essa pessoa, né, que tem essa inocência natural de ser uma pessoa muito jovem, tendo que encarar uma realidade muito dura e ao mesmo tempo tem esse fascínio pelo mundo que ela nunca teve oportunidade de conhecer, né. Então eu acho muito legal, e eu acho que a Bella Ramsey, de forma particular, ela sabe interpretar esse lado da Ellie de uma forma muito boa. A minha cena favorita do episódio é uma cena extremamente idiota, que é uma hora que a Riley liga a energia do shopping que elas estão, e aí ela liga uma escada rolante. Ah, e aí a Ellie fica maravilhosa, que é uma escada que anda sozinha, e aí ela entra na escada, ela começa a subir, começa a descer. Tipo, ela vendo como se fosse a coisa mais incrível do mundo, sabe? Um fascínio que, sei lá, uma criança de 3 anos talvez teria a ver uma escada rolante pela primeira vez, e a Ellie com seus 14, 15 anos, eu não sei exatamente qual é a idade dela na série. Tenho a mesma empolgação, eu achei aquilo tão legal, e a Bella Ramsey faz de um jeito tão genuíno, assim. Uhum. Inclusive, esse é o episódio que a HBO vai mandar pra Emmy pra tentar emplacar a Bella Ramsey como melhor atriz. Bella, assim. Né? Isso, vamos combinar que é perfeito tem que ser esse aqui, cara, porque o que ela faz, assim, e como ela vai desse comportamento pueril pra uma coisa super dramática e super séria de uma hora pra outra, né, porque, enfim, o episódio tem esse momento de super... tragédia no momento que as duas são mordidas, e aí fica aquela decisão de o que a gente faz? Será que a gente...
Não, e o momento, né, dela também, de entender que é mais do que amizade, né? De que ela tem sentimentos reais, e você vai percebendo no olhar dela conforme ela vai entendendo que gosta da Riley mais do que como uma amiga, né?
Sim.
Isso é muito legal também.
É muito, muito bem feito, assim. Eu acho que... Eu achei legal que justamente o episódio dá espaço pra isso acontecer também, né?
Uhum.
Poderia muito bem botar mais uma cena de ação, bota um monte de zumbi correndo atrás dela, e não, realmente o foco foi aonde ele precisava estar.
Eu achei legal, eu achei o episódio muito bom, eu acho que você tá certíssimo nesse ponto da Bella Ramsey, talvez seja esse episódio que eles vão mandar, porque eu acho que, eu já falei, eu acho ela muito especial nessa série, eu acho que ela é a grande descoberta. O Pascal a gente sabe que é bom, ele é muito bom, e eu fiquei depois pensando qual é o episódio dele você manda, eu acho que talvez seja o último, mas...
Talvez, ou o primeiro. Eu acho que o primeiro tem um potencial legal também.
É verdade.
Posso fazer uma curiosidade antes de vocês seguir? Vocês, pra comentar, vocês reassistem os episódios? Porque vocês já assistiram há um tempão,
O Bruno reassiste, eu não assisto, não.
Eu não sei se eu posso falar isso. Eu vou falar, tanto faz. É um pouco de inside baseball aqui. Quando eles mandaram a série pra gente, tinha muita coisa que não tava finalizada ainda. Especialmente nessa segunda parte. Então, todos os episódios eu tenho reassistido.
Se eu tivesse fazendo a crítica pro site, eu acho que eu reassistia. Mas aqui eu tô... Até porque eu vi muito depois de você, né? Eu vi recentemente ainda, então tá mais fresquinho.
Porque eu ia falar, senão a memória tá boa.
Não, eu tô reassistindo tudo, tô assistindo tudo.
Mas a Bruna até falou da Storm Reid, eu acho ela uma boa atriz, eu só não acho que ela tem o mesmo nível de dinamismo, assim, de... Sabe, eu sinto que ela ainda tá, até pra ser jovem, tá formando ali algumas coisas, assim, porque a Bella Ramsey, eu acho que toda a emoção, toda a fala, tudo é muito crível, assim, de um jeito, ela sugere, assim, uma pessoa muito mais completa do que a Storm Reid, não é porque ela é atriz ruim, não, só eu notei muita diferença de atuação entre as duas. É a minha única crítica, assim, a esse episódio, de resto, achei que ele funcionou muito bem, achei que capturou o tom, assim, mais lúdico, realmente, de você ter duas adolescentes que, por mais que sejam adolescentes em várias questões, são crianças no sentido de conhecerem o mundo, não conhecem nada, e aí vão ali para o que essencialmente se torna um parque de diversão, o shopping. E por mais que a gente saiba que no presente coisas muito horríveis estejam acontecendo e que no final do episódio algo muito trágico acontece, eu acho muito legal você ter esse momento de respiro, sabe? Esse momento de calma, assim, pro episódio. Afinal de contas, The Last of Us eu acho que não sugere um mundo sem esse tipo de coisa, né? Ele é uma série muito pesada, é um mundo muito cruel, mas eu acho que grande parte do sucesso da série vem dos momentos de, tipo, piada entre o Joe e a Ellie, vem dos momentos da Ellie com o Sam quando ela tava ali fazendo os desenhos e tudo mais. Porque, sabe, eu sei que é super óbvio, super batido isso que eu tô dizendo, mas esses momentos de gentileza, bondade e alegria, eu acho que acabam se tornando muito mais valiosos e importantes por conta do quão eu achei que ele sustentou muito bem, achei que ele fez um trabalho muito bom ali de você ter esse respiro sem também achar que ele tá deslocado da série. Ele ainda pareceu algo realmente que faz parte da narrativa de The Last of Us. E é isso, assim, não tem muito mais o que falar. Ele foi muito bom. A gente vai agora para os últimos dois e, sem spoilers algum, mas essa alegriazinha que teve agora foi para nos preparar pra uma série de acontecimentos duros agora. Beleza, gente. Então, agora sim eu posso dizer, semana que vem a gente volta 100% falando do episódio da semana do The Last of Us, sem mais falar de múltiplos episódios. Mas eu queria pegar um segundo bloco aqui com vocês agora, porque um dos, acho que agora o favorito ao Oscar, tudo em todo lugar ao mesmo tempo, um dos filmes mais badalados do ano passado, um dos grandes fenômenos cinematográficos do ano passado, tanto em bilheteria quanto assim, pura presença na cultura pop, finalmente está disponível em streaming no Brasil. Ele chegou no Prime Video sexta-feira passado. E não só isso, como ele acabou de ganhar vários prêmios no SAG Awards. O SAG é um dos grandes previsores do Oscar, né? Porque uma das principais áreas, né, do grupos votantes no Oscar é o dos atores. E é muito comum que o filme que vença melhor elenco vença o melhor filme no Oscar. Especialmente tem acontecido em anos anteriores, como ano passado foi No Ritmo do Coração, teve o Parasita também. Especialmente quando não é um daqueles filmes de uma pessoa só, né? Como, por exemplo, Nomadland, que ganhou o Oscar, não ganhou o melhor elenco, porque não tem elenco no filme, né? É só a mulher. Enfim. Se eu vi alguma dúvida, se tinha ali uma certa briga entre todo lugar ao mesmo tempo, Banshees de Inisherin, talvez o Fablemans, agora tá muito difícil dizer, porque houve a reviravolta da Jamie Lee Curtis vencendo a melhor atriz coadjuvante em cima da Angela Bassett. Houve a enorme reviravolta, eu acho, da Michelle Yeoh vencendo a melhor atriz em cima da Cate Blanchett, que tá varrendo a temporada de premiação. E aí houve a confirmação de um melhor elenco pro filme. Parece que a gente tá agora num ponto onde, se tudo em todo lugar ao mesmo tempo não vencer, é realmente um grande choque. E a gente vai falar sobre isso, vai falar sobre a questão dele no Oscar, mas eu queria primeiro perguntar pra vocês o que é que vocês acham do filme. Então, Bruno, o que é que você tem a dizer sobre Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo?
Cara, eu acho que foi um dos meus... Bom, primeiro de tudo, foi um dos meus filmes favoritos do ano passado. Eu acho que a maneira como ele conversa com, sei lá, tudo que é um monte de tendência do cinema atual e ele transforma isso numa história assim, tão genuína, tão sincera, tão emocionante, é de uma sensibilidade tão legal, assim, e como ele deixa algumas figuras que você não costuma ver protagonizar filme de Hollywood brilharem, cara, como Michelle Yeoh, como Ke Huy Quan. Pô, esse personagem dele é simplesmente espetacular nesse filme. Assim, eu saí da sessão, eu só assisti quando estreou, né, já faz um tempinho, mas eu saí da sessão, assim, com a sensação de plenitude tão legal, assim, cara, foi um filme que parecia uma lufada de ar fresco pra mim, assim, então foi muito bom. E eu já imaginava que ele seria um dos favoritos nessa corrida do Oscar, esse Oscar, inclusive, que eu acho que é um dos, cara, parando pra pensar, talvez seja um dos mais competitivos dos últimos anos, assim, quando eu vi os indicados, eu falei, cara, esse Oscar aqui vai ser difícil, tem muito filme bom, tem muito filme interessante, e filme que representa vertentes diferentes, assim, de cinema, mas ao mesmo tempo, no momento, não é uma concorrência que eu julgava ser tão acirrada, o Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo tá papando todos os títulos dos sindicatos, assim, eu acho que me deixa pouca dúvida de que eles vão fazer a rapa no Oscar, assim, eu acho que eu nem lembro exatamente quantos prêmios eles estão indicados,
11.
Se não me engano, são 11, cara, eu chutaria no mínimo 10, assim. Do jeito que a coisa tá indo, é coisa para dígito duplo, assim. Eu vejo eles ganhando absolutamente tudo que eles estão concorrendo. Porque, realmente, se você chega numa premiação como essa do Sindicato de Atores, você tem a Jamie Lee Curtis ganhando da Angela Bassett, que tava despontando como favorita para esse prêmio, desde que Pantera Negra estreou, cara, assim, era o grande nome que você via para essa categoria, ainda assim, não conseguiu levar. É um indicativo de que realmente o momento do Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo é o mais, né, o maior possível, assim.
Bruna, não faço. Eu já tinha conversado com o Bruno, que a gente fez o episódio de melhores filmes do ano passado, ele falou, mas eu não sei o que, é que você acha do filme, então adoraria entender o que é que você, especialmente alguém que tá tão ligado em rede social, porque ele é um filme que foi muito falado, assim, sobre o filme do momento de agora, da nossa atenção em vários lugares e tudo mais. O que é que você achou do Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo?
Ele tava na minha lista de melhores do ano também. Eu acho que não tem como, porque quando você assiste, ele te leva a muitos lugares e te traz muitos sentimentos diferentes. Quando eu saí da sessão, que eu assisti pela primeira vez, eu tava assim, nossa, eu preciso de um tempo pra processar o que eu assisti. Porque ele te leva pra lugares, assim, de relação familiar, e aí ele traz um drama, uma conexão ali entre as duas, mas aí ele vai pra comédia muito rápido, e uma comédia muito boa. E aí ele traz também muitos elementos diferentes, né? Às vezes tem diálogos muito bons ali, tem cenas normais do cotidiano, mas aí do nada tem um pedras conversando. É. Numa cena quieta que você não ouve um respiro na sala de cinema, porque o filme te prende tanto que você não consegue sair desse universo criado ali. Você acredita muito nele. Ele constrói muito bem, o filme te prende muito, e eu acho que o grande trunfo nele tá mesmo nas atuações, assim. Eu acho que o trabalho da Michelle, do Ke Huy Quan, da Stephanie, que também foi meio que uma surpresa ali, agora eu acho que é um dos próximos nomes que a gente vai ver bastante, ela já tem vários projetos engatilhados aí, e todos trazendo muita emoção, e também com um time muito bom pra comédia. Assim, eu acho que é um filme que entrega tudo que você tá esperando. E é isso, ainda fala de temas muito atuais, né? Era um filme de multiverso que as pessoas não iam ver heróis, não ia ter isso, ia tratar uma coisa completamente diferente do que a gente já tava acostumado a ver.
É, eu acho o filme, assim, também muito bom. Eu entendo muitas das críticas que algumas pessoas fazem ao filme, assim, particularmente sobre... uma amiga minha assistiu esse fim de semana pela primeira vez, adorou. E falou que o filme foi uma grande sessão de terapia. E é engraçado porque eu já ouvi gente falando a mesma coisa como uma crítica ao filme. Como uma maneira de apontar, assim... Cara, eu não sei. Eu acho que... Eu entendo que tem gente que olha e fala... Putz, parece mais uma... Eu não consigo olhar do jeito negativo. Mas eu entendo que tem gente olhando do jeito negativo essa questão de do processamento que acontece, assim. E que a história é... Tem pouca história pra muito filme e tudo mais. Eu acho ele um pouquinho longo, mas eu vejo com olhos positivos essa questão, sabe? Eu não vejo com esses olhos meio que autoajuda diminutivos, não. Mas pra mim o grande sucesso do filme, assim, é... Ele tá externalizando, né, através desses conceitos muito grandes de multiverso e de um universo onde uma coisa acontece e outra onde nada é parecido com o que é a realidade da Evelyn principal. Ele tá externalizando pra mim uma coisa muito simples, que é o fato de que todos nós dentro temos... Eu penso na música do Bob Dylan lá, do I Contain Multitudes, a gente tem múltiplas dimensões, a gente tem muita coisa dentro da gente, e tudo isso podia ser completamente diferente se a gente voltasse atrás e mudasse uma coisa. Eu sei que isso é um conceito muito óbvio, mas é a realidade, assim, e o filme eu acho que captura isso. Claro, com muito humor, com muita invenção, com muita criatividade, e acima de tudo, pra mim, com duas atuações incríveis, duas atuações de outro mundo. Uma é a Michelle Yeoh, que precisa segurar tudo no centro. Ela é o negócio que, se você tirar, o filme desaba, e ela segura completamente, seja pra fazer, seja como atriz de ação, né, que ela tem muita experiência nessa área, seja como comédia, seja como drama. Eu acho que ela faz um trabalho fantástico. E pra mim, a atuação do ano passado é o Ke Huy Quan como o Waymond. Eu dizer pra vocês, assim, de um jeito muito, muito pessoal mesmo, eu não tenho nada a ver com ele. Eu não sou pai, eu não sou imigrante asiático, eu não trabalho numa lavanderia. Eu nunca me conectei tanto com o personagem num cinema como me conectei com ele. A abordagem dele de vida, assim, sabe? Eu sei que é uma coisa bem cabeçuda pra falar, mas o jeito como ele encara as coisas é como eu tento encarar a minha vida. Então, mostra, assim, como às vezes as histórias mais específicas, mas seja um filme que eu acho que fala demais sobre a experiência de imigrante, sobre a experiência de imigrante asiático, sobre a experiência de ser filho de imigrante e também de ser filho de alguém que não imigrou, né? Todas essas dimensões estão ali representadas. Eu acho que, por mais que seja, tem esse aspecto super específico, é normalmente nos filmes mais específicos que a gente encontra mais universalidade. Porque aí você tá vendo uma coisa que é real, sabe? Você tá vendo uma coisa que fala de algo verdadeiro, e eu acho que fala de algo muito verdadeiro em relação aos dois diretores do filme. É, e pra mim, o Kerry Condon nesse filme, ele é a história do ano pra mim de cinema. O fato dele tá voltando e tá ganhando esses prêmios, eu fico muito feliz. É só assistir qualquer discurso dele que você fica emocionado.
Acho que o Oscar mais garantido, que eu tinha certeza, nossa, desde o começo, era o dele.
E eu tô tão feliz que, normalmente, ator e atriz coadjuvante são das primeiras premiações que eles dão. O Oscar pode ter certeza, o Oscar quer o discurso do Kerry Condon dentro dos primeiros 15 minutos de transmissão. E eu tô louco pra ouvir esse discurso, cara, louco mesmo. Vamos encerrar, a gente já tá apertado no tempo aqui, mas vamos encerrar falando rapidamente assim. O que é que vocês acham que significa esse filme ganhando o Oscar? Se acontecer, merece? O que é que vocês acham que isso mostra? Porque pra mim, é um Oscar que jamais aconteceria 5 anos atrás. É um Oscar que é fruto dessa expansão da academia pra ter pessoas mais novas, pra ter pessoas mais internacionais ali dentro, não sei, só americano. E eu acho, assim, pra mim, qualquer pessoa que falar que esse filme é a cara do Oscar, só começou a acompanhar o Oscar de Parasita pra cá, e aí tá vendo alguma questão de asiática e tal. Porque antes do Moonlight, especialmente ali em 2017, jamais eu conseguiria imaginar um filme desse, assim, um filme que, beleza, é a maior bilheteria da A24, mas é um filme indie, é um filme muito menor comparado a outras coisas de Oscar. É um filme que, sabe, ele tem sensibilidades muito modernas, eu acho, que pro Oscar. E eu só acredito que ele pode ganhar porque a gente viu em anos passados coisas como No Ritmo do Coração, que também é um filme pequeno. Claro que é muito mais a cara do Oscar. Coisas como Parasita, que nem se fala, o primeiro filme internacional a ganhar. E o próprio Moonlight também, no ano que tinha um La La Land, né? Então, assim, que inclusive fez aniversário um dia desses, tá aí, o grande momento. Pra mim, é um marco. Ele não é o meu filme favorito indicado ao Oscar, mas ele tá entre os meus favoritos indicado ao Oscar, e eu acho que ele ganhando é um marco, é uma coisa muito inédita, e eu fico feliz. Eu acho que é uma vitória muito divertida pro Oscar, é uma coisa que faz bem pro Oscar. E você, Bruna?
Eu concordo também. Você falou uma coisa que não é seu favorito do Oscar, também não é o meu. Eu prefiro The Fabelmans. Mas, assim, porque
eu sou do Tar, eu sou...
Ah, justo. Mas, assim, é o que eu quero que ganhe. Eu quero que Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo ganhe, mesmo não sendo o meu favorito dos que eu assisti, por causa do significado, sabe? Realmente, o Oscar tá mudando, né? Parasita, eu acho que foi um ótimo indicador. Mas não é um filme que a gente tava acostumado a ver ganhando o Oscar. Nunca que ia passar pela cabeça, assim, de que seria um filme do Oscar que estaria tão popular. E é tão importante, né, por conta dos assuntos que traz de imigrantes, por conta dos protagonistas todos ali com a sua representatividade, até a história, né, tem personagem LGBTQIA+, então tem muitos detalhes ali que eu acho que são muito importantes pra trazer num filme ganhador de Oscar. E aí eu acho que é merecido por conta da mensagem que vai trazer, sabe? E como dá possibilidade pro futuro pra trazer filmes ainda mais diversos nas categorias principais.
E Bruno, você diz, o que você acha aí dessa vitória? Possível? Cara, assim, agora tá muito difícil, não sei, né? Mas não me diz aí.
Eu acho que tem um aspecto importante que eu acho que é a vitória do Tudo em Todo Lugar, mas é mais um sintoma do que uma causa. Eu acho que a gente tá começando a ver, de fato, esse processo de renovação da um dos efeitos mais legais que esse processo de renovação dos votantes da academia tá trazendo é que eu sinto que o Oscar, ele finalmente tá se reconectando com o público que assiste cinema hoje em dia. Não que isso seja algo que precisasse acontecer, o Oscar não precisa ser essa premiação, mas eu sentia que desde essa mudança de votantes era um negócio que tava tão desconectado, sabe? Era uma coisa tão dispare, assim, e você... Que eu acho que era pra você começar a se questionar realmente qual era a utilidade daquela premiação, sabe? Assim, não querendo desmerecer os filmes que ganharam. Tipo, eu não tô querendo desmerecer, sei lá, vencedores do Oscar em, sei lá, Regresso, por exemplo, né? Esse tipo de filme que...
Ele não venceu o melhor filme, não. Se eu tivesse vencido...
Mas venceu o melhor ator.
Eu ia desmerecer também. Aí eu ia desmerecer, se eu ganhasse o melhor filme. Eu ia dizer, não, calma.
Mas o próprio vencedor de 2016, o Spotlight, eu acho que é um grande exemplo disso.
Ah, não,
né?
É a cara de uma outra academia.
A coisa do Oscar bait, eu acho que o fato da gente ter esse gênero, esse tipo de filme que as pessoas batem e falam, esse filme foi criado pra ganhar o Oscar, é a prova dessa disparidade que existia entre as percepções, né, de gerais. Eu não vou nem colocar crítica e público, porque eu acho que são coisas... Não chega nem a esse ponto. Eu acho que percepções macro sobre como existe, como é cinema, e a percepção completamente diferente que você tinha daquele grupo restrito que votava nos filmes do Oscar até a ampliação da academia alguns anos atrás. Então eu acho importante, eu acho que continua essa tendência, né, que começa lá no Parasita, e eu acho que todo mundo só tem a ganhar, na real, cara. Eu acho que as pessoas têm a ganhar em ver essa validação, que eu acho que é importante, eu acho que muda as coisas, muda o jogo mesmo. Eu acho que um Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo ganhando, ele abre portas para outros cineastas, para outras cineastas, para pessoas que a gente normalmente não vê, né, tendo esse destaque, poderem sonhar com isso. Isso é real, isso acontece mesmo. E eu acho que é legal também para a academia, cara. Né, eu acho que atualiza mesmo o Oscar, né, que é essa instituição super importante, né, super, né, tipo, vai, tá chegando na 100ª edição daqui a pouco, né, então acho que é um marco importante pra isso acontecer. É bom pra todo mundo.
Tá bom, é isso aí, eu acho também legal. Eu me estresso muito pouco com o Oscar hoje em dia. Eu reavaliei meu relacionamento com esse prêmio muitas vezes nos últimos anos. Hoje eu, por exemplo, pouquíssimo acho que o Oscar é algum representante de melhor filme do ano. Coisa do tipo, assim, sabe? Quantos filmes que venceram o Oscar que hoje em dia a gente olha e fala, não é o melhor do ano, e o tempo que diz essas coisas, não é o Oscar. Então, sabe, eu não fico assim, ai, que injustiça com o Tar, por mais que eu goste mais, ou até o Fablemans, como a Bruna falou, que eu acho também um filme maravilhoso. Eu acho que o Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo é a cara de um Oscar que mudou. Ainda precisa mudar muita coisa, eu acho, ainda tem muitos problemas e tá longe de ser uma representação, eu acho, dos melhores filmes. Claro que tem muita campanha, muita coisa assim por trás, mas, putz, é um negócio muito inédito, muito inesperado, sem dúvida alguma. Bom, quem que vocês acham que merece o Oscar? Comente aí nas nossas redes sociais, @chipooficial. Pra tudo sobre o Oscar, onde ver os filmes indicados, lista de indicados, essas coisas, chipoo.com.br. E não se esqueça de assinar o Chipado, porque semana que vem a gente vai fazer uma previsão maior do Oscar, a gente vai falar mais do que a gente espera aí da premiação. E claro, daqui a 2 semanas a gente tá aqui pra reagir aos resultados da noite, dia 12 de março, tá bom? Obrigado, Bruno. Obrigado, Bruna. A gente se vê em breve com mais do Chipado.